CBN Paraná. O Estado se reconhece aqui.
Horas e 35 minutos, quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel, além, claro, da CBN Vale do Iguaçu. Diferente de outras regiões do estado, como Oeste, Sudoeste e Noroeste, tem chovido e bastante no setor leste, que engloba Curitiba e região metropolitana. Como consequência, o nível médio das barragens que abastecem a Grande Curitiba atingiu na manhã desta quarta-feira o número mágico para o fim do rodízio. O percentual chegou a 80,34%. De acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, essa quantidade de água seria suficiente para encerrar o racionamento, que teve início em março de 2020. E a Sanepar informou que prepara a rede de distribuição para o fim do racionamento e deve ser anunciado em coletiva de imprensa logo mais às 11h30 da manhã. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta terça-feira mais 481 casos e 28 óbitos pela infecção da influenza A H3N2 aqui no Paraná. Agora o estado soma 1.313 confirmações e 40 mortes em 187 municípios. Os diagnósticos estão sendo monitorados e contabilizados desde dezembro do ano passado, quando a doença começou a circular no estado de maneira atípica. Na última semana, o Paraná, inclusive, decretou situação de epidemia de H3N2. E Ponta Grossa, nos Campos Gerais, registrou as primeiras mortes pela doença. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Foram dois óbitos confirmados aqui na cidade. Segundo o boletim da SES, as pacientes eram uma idosa de 74 anos que estava internada, não tomou a vacina contra a gripe e não teve o remédio Tamiflu administrado. Ela faleceu no dia 2 de janeiro. A outra paciente tinha 88 anos, também estava internada. Ela tomou a vacina contra a gripe e não teria recebido tratamento com medicamento. A idosa morreu no dia 8 de janeiro. Ponta Grossa contabiliza 35 casos de H3N2. Palmeira, também aqui na região dos Campos Gerais, registrou morte por influenza no boletim apresentado ontem pela CESA. A paciente de 69 anos estava internada, não tomou a vacina contra a gripe e também não teve o remédio Tamiflu administrado. Essa paciente faleceu no dia 7 de janeiro. E segue aqui na cidade de Ponta Grossa a mobilização para que as pessoas procurem unidades básicas de saúde para a imunização contra a gripe. Ainda há essa possibilidade, ainda há doses disponíveis. E Maringá também registrou óbito pela influenza H3N2. O Gilson Aguiar, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Gilson.
São 10 horas e 38 minutos, a gente perdeu contato com o Gilson Aguiar, daqui a pouco ele traz.
Já estou disponível aqui.
Agora sim, Gilson, bom dia.
Bom dia, Luciano, bom dia, Ricardo. Bom dia aos meus parceiros aqui do CBN Paraná, também bom dia a todos os nossos ouvintes, principalmente. Realmente, Maringá, nós tivemos um caso de óbito por causa da gripe. O Paraná está enfrentando a epidemia, como o próprio Ricardo já falou, de H3N2, e lembrando que para a gripe você não tem aí H3N2, uma vacina, mas você tem Tamiflu, que é um medicamento que as farmácias estão vendendo, inclusive em algumas delas já tem falta desse medicamento. No boletim sobre a doença, que foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, como o próprio Ricardo também já falou, 481 casos, 28 mortes. Uma delas aqui de Maringá. Inclusive aqui na cidade, o secretário de Saúde de Maringá, Marcelo Puzzi, disse que atualmente são 5 casos de H3N2 na cidade, aqui em Maringá, e que as pessoas precisam ter cuidado e principalmente respeitar a doença. Ele considera que muitos ficam atentos à Covid-19 e acabam não ficando atentos à gripe, à H3N2. E no caso das mortes, nós tivemos a morte de um senhor, a segunda morte, essa que o Ricardo falou, aqui em Maringá, um senhor de 100 anos, que estava internado com comorbidade. Ele morreu no dia 8 de janeiro. Lembrando que Maringá já teve uma morte por H3N2, Ela ocorreu em dezembro de 2021, uma mulher de 77 anos também com comorbidade. Luciano.
Muito obrigado, Gilson, pelas informações. E ainda com relação a esse assunto, um surto de H3N2 atingiu a reserva indígena Rio das Cobras, que fica no município de Nova Laranjeiras. Entre 3 e 13 de janeiro, 81 pacientes indígenas apresentaram quadro de sintoma gripal. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, traz os detalhes. Cris, bom dia.
Bom dia, Luciano, e é isso mesmo. Bom dia para você e para os amigos do CBN Paraná. São 81 indígenas que apresentaram quadro de síndrome gripal e testaram positivo para H3N2 somente em 10 dias. Todos os casos foram testados também para Covid-19 e desses casos, até o momento, 4 deram positivo entre essa população. 65 casos foram descartados e 10 aguardam resultado laboratorial. Os casos dos indígenas que não foram submetidos à pesquisa de influenza e resultaram negativo para a Covid-19 serão classificados por vínculo epidemiológico como H3N2. E em função dessa situação, Luciana, a Secretaria de Saúde de Nova Laranjeiras também já adotou várias ações para conter a doença, como busca ativa de casos suspeitos, através de visitas domiciliares, orientação a todos os indígenas que estiveram em viagem recente a manter isolamento mínimo de 10 dias, monitoramento dos casos de síndrome gripal pela equipe multidisciplinar de saúde indígena, enfatizando a necessidade de manterem o isolamento domiciliar, execução de ações que objetivam detectar, investigar, responder e controlar o evento atual para evitar novos casos de infecção por vírus respiratórias e ações preventivas nas comunidades, como ações em ação e em educação em saúde. E aqui em Cascavel, Luciano, a Secretaria de Saúde anunciou mudanças nos atendimentos de casos respiratórios nas unidades de saúde a partir dessa quarta-feira. Isso porque houve um aumento considerável de casos respiratórios e, por este motivo, no período da manhã, o atendimento nas unidades de saúde agora será exclusivamente para pacientes com queixas respiratórias. As consultas previamente agendadas de outras patologias, consultas eletivas, elas foram canceladas e estão sendo transferidas para outros dias. Aí, em relação à Covid, de acordo com a Secretaria, os casos de Covid eles aumentaram aqui em Cascavel, aumentaram muito também, aumentaram consideravelmente, mas, na maioria das vezes, não está havendo necessidade de internação hospitalar ou necessidade de UTI. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Cris, pelas informações. E apesar da alta do número de casos de Covid-19 no Paraná, que explodiu nas últimas semanas, as autoridades de saúde do estado ainda não planejam a abertura de novos leitos exclusivos para infectados pelo coronavírus. Durante entrevista coletiva, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, falou que a abertura de novos leitos de enfermaria ainda está sendo analisada.
Nesse momento, os casos de Ômicron têm chamado a atenção principalmente na necessidade de alguns internamentos em leitos de enfermaria. Isso já está sendo pensado para os próximos dias.
Em União da Vitória, na região do Vale do Iguaçu, subiram as internações em hospitais da cidade com Covid-19, inclusive em leitos de UTI. Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos colegas. É isso, Lucian. Aqui em União da Vitória, a reportagem da CBN apurou que há atualmente pacientes internados na unidade de terapia intensiva da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, a PMI, e no Hospital Regional São Camilo. Na PMI, até o início da noite de ontem, haviam 5 pacientes internados na enfermaria, Covid, e um paciente na UTI. Já o Hospital Regional tem atualmente 2 casos suspeitos na UTI, um suspeito na enfermaria e um positivo, na UTI. Pelos últimos boletins de monitoramento da Covid-19 em União da Vitória, o município tem 343 casos suspeitos e 150 ativos de Covid-19. O movimento nos laboratórios particulares e nas unidades de saúde da cidade, principalmente na unidade de pronto atendimento 24 horas, é bastante intenso. A população também tem enfrentado uma demora no atendimento em função do afastamento de servidores que estão infectados com a Covid. Em relação às vacinas pediátricas, hoje a Secretaria de Saúde, aqui de União da Vitória, receberá mais 300 doses que a partir de amanhã serão distribuídas. A primeira criança a receber a vacina aqui em União da Vitória, Luciano, foi a Vitória, Sara da Silva, de 11 anos, coincidência aí com o nome da cidade. Voltamos com você.
Legal, né? Então, vacinação das crianças avança em vários cantos aqui do Paraná e em Londrina. A unidade de pronto atendimento exclusiva para pacientes com problemas respiratórios atendeu mais de 1000 pessoas em um dia, em 24 horas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes para a gente. Cláudia, a Secretaria de Saúde aí do município pretende tomar alguma medida com relação a isso? Bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a todos. Sim, até porque a situação está bem preocupante. A unidade de pronto atendimento, que é a do Jardim de Sabará, na zona oeste aqui da cidade, amargou mais um dia de superlotação na segunda-feira. Em 24 horas, como você disse, a Secretaria de Saúde registrou aí mais de 1000 atendimentos, uma demanda gigantesca e que continuava complicada nessa terça-feira, quando a procura seguia bastante expressiva na unidade. Para dar conta da demanda, o município tem mantido 8 equipes de plantão por turno na UPA. Só que, entre o final da noite de segunda e a madrugada de ontem, 6 profissionais se afastaram das funções por problemas de saúde e desfalcaram as escalas na unidade. Diversos pacientes que esperavam há quase 20 horas por um atendimento foram tirar satisfação e houve, inclusive, um princípio de confusão que precisou ser contido pela Guarda Municipal. E hoje, para se ter uma ideia, 3 médicos já positivaram e não estão na escala de plantão na UPA. A Secretaria de Saúde reconheceu essas dificuldades e informou que, assim como em outros diversos setores, a área da saúde também tem sofrido com a ausência de profissionais nesse momento por conta dos afastamentos. Além da UPA do Sabará, as UBSs Vila Casoni, Guanabara e Chefe Newton também estão atendendo aqui esses casos específicos. E agora cedo, a Secretaria de Saúde anunciou mais 2 unidades, a da Vila Ricardo e do Jardim Leonor, que agora são 6 no total. Na última semana, foram 5.338 fichas abertas de casos suspeitos de Covid ou de gripe. Agora, quanto à vacinação, uma novidade. Com a chegada de mais doses pediátricas aqui à cidade, a Prefeitura acaba de liberar o agendamento para todas as crianças com 11 anos completos. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.